Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, irmãos. O pessoal do fundo tá ouvindo bem, tá bom? Os médios, graves e agudos. Obrigado aí pelo pessoal de som, pelo Jun, que está sempre apoiando. É uma alegria estar com vocês aqui novamente. Faz um tempinho, né, pastor, a última vez, né, que eu vim. Tinha alguns rostos diferentes, mas tem alguns que não estavam aqui da última vez. Sandrinha, nosso irmão, com a sua mãe. Muito bom ver o pessoal da Santana de Saúde também. Hoje nós não estávamos lá, nós estávamos na minha sogra, lá no Itaim Paulista, na Zona Leste. E é interessante essa dinâmica, né? Porque nós estamos acostumados no domingo de manhã às 10h30, né? Então já tem a rotina de domingo. E hoje nós acordamos normal lá, tomamos café, almoçamos lá. Nossa, e o culto? Que hora tem que sair? Quanto tempo? E está em outro local? E aí, não, mas dá tempo, deixa as crianças brincar mais um pouquinho. Aí quando vejo, já está em cima da hora. Não, corre, vai dar banho nas crianças, tal, porque não vai dar tempo e tem que pegar marginal e é trânsito, não sei o que lá. Mas deu tempo, graças a Deus. Mas a gente fica meio perdido, porque esse horário é diferente para nós. Mas é muito gostoso estar com vocês aqui. Eu sou grato a Deus, por Deus permitir estar com a igreja querida. E sobre o último hino que foi cantado, confiança, essa confiança que a gente vai falar hoje. Que o pastor falou sobre um rei chamado Asa. Nosso rei de hoje é Ezequias. Alguém já ouviu falar sobre Ezequias? Nós vamos ver que o título de hoje é Ezequias, uma confiança exemplar. Um exemplo de confiança para nós levarmos para a nossa vida, para o nosso trabalho, nossa vida pessoal, familiar. É claro que Ezequias não foi perfeito, foi um homem, teve um probleminha lá no final da sua vida. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas depois eu vou deixar de lição de casa para vocês lerem o que aconteceu com ele, com o coração dele. Mas o exemplo de confiança dele sobrepõe isso que aconteceu com ele, e a gente tem muito a aprender com ele. É mencionado também Ezequias em 2 Reis 18, mas é em Crônicas que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado o começo desse reinado dele, tá? Não precisa abrir ainda não, que eu vou só para a gente fazer um pano de fundo aqui para a gente entrar na história dele. Até o começo do seu reinado, a nação estava dividida. Quem lembra de Davi, Salomão, né? Os reis bem conhecidos, né? Ali a nação Israel estava todo mundo junto ali. Depois que eles morreram, se dividiu. Reino Israel em cima, Judá embaixo e uma porção de reis. Reis de Judá, reis de Israel. É interessante notar que essas histórias desses reis, por que que eu estou falando isso? Meus devocionais juntos últimos 3-4 meses para cá têm sido em Samuel, 1 e 2 Samuel, reis, crônicas, então assim, bastante sangue, tem bastante sangue, bastante batalha, mas a gente aprende muito. Como aprende com esses reis? E parece uma montanha russa, porque um rei é muito bom, serve a Deus, outro rei é muito ruim, não serve a Deus. Tem rei que serve a Deus metade do reinado, bom, outro rei metade do reinado, ruim. Tem rei que reina por 2 meses, tem rei que fica por 5, 10, 15, 20 anos. É assim a história. Há guerras entre as nações, Judá guerreia com Israel e vice-versa, depois há tempos de paz. É uma coisa muito louca. Só que a gente pode observar uma coisa interessante, é o que vai no coração de cada rei. Então a gente vê que tem rei que esquece completamente daquilo que ele foi instruído, foi ensinado, do que a lei tinha deixado para ele. Ele segue totalmente seu coração, sua mente, vai por outros caminhos. Tem rei que faz metade do reino errado, depois ele se arrepende, pede ajuda para Deus e Deus vai lá com sua misericórdia e graça, ajuda esse rei. Só que um detalhe importante, que a gente vê como a palavra de Deus ela é firme, é fiel, que Deus fala, não falha. Porque lembra que Jesus tinha a sua a linhagem lá em Davi. E essa linhagem, tem momentos que você começa a ler essas batalhas, parece que fala, nossa, vai dizimar a linhagem. E aí, mas, como, mas Jesus não é descendente de Davi, mas parece que aqueles que são descendentes de Davi parece que vão acabar, mas não acaba. Aí no finalzinho do capítulo, Deus dá uma sobrevida e aquela linhagem continua. É assim com a história de Deus, com o povo de Deus. É impressionante que há tantos momentos altos e baixos, mas Deus ele continua preservando a nação, preservando ali aqueles que são seus, aqueles que não são deles, que não seguem a tua palavra, pagam com vida, pagam de outras formas. E aí vem o pai de Ezequias. Quem foi o pai de Ezequias? Vocês lembram o nome dele? Não foi Asa, foi Acas. Acas. Foi o rei de Judá. Enquanto ele foi rei de Judá, Uzés era rei de Israel. E Acas, pensa num rei que foi ruim. Pensa num rei perverso. Pensa num rei que fez tudo o que desagrada a Deus. Foi esse homem. A história dele está no capítulo 28 de Crônicas. A gente não vai ler ele, eu estou só fazendo um histórico para a gente entender onde Ezequias se encontra. Ele começou a reinar com 20 anos, ficou por 16 anos e não fez o que o Senhor aprova. Olha só algumas coisas que ele fez. Fez ídolo de metal, adorou os balins, queimou o sacrifício a outros deuses. Presta atenção nisso aqui. Até alguns dos seus filhos ele entregou, fez sacrifício. Bonzinho, né? Péssimo, péssimo. Até o filho, imagina o filho, se entregar seu filho para uma divindade. Fez pacto com o rei da Assíria, uma nação pagã. Pegou coisas do templo, fechou o templo. O templo que era um lugar de adoração, de culto para a nação. Ele tira coisas do templo, fecha o templo. E olha que interessante, lembra que eu falei que teve reis que começaram mal, mas teve momentos difíceis que ele se lembrou de Deus? Ele clamou a Deus e Deus deu sua misericórdia? O que o Iver falou semana passada com vocês sobre saudade, não falou? Saudade daqueles tempos que eu fazia as coisas boas. Esse rei Acas, nos momentos mais difíceis da sua vida, em vez de ele buscar a Deus, o que ele fez? Se tornou mais infiel ainda. Ou seja, não queria saber de nada, né? Nada, nada. Todo rei, quando morria, se você catar todos os finais dos capítulos de rei, Samuel, Crônicas, falam lá, e foi morto, e sua morte foi enterrado no túmulo dos reis de Israel. Acas, nem no túmulo dos reis de Israel foi enterrado. Olha que situação desse cara. Então você imagina Ezequias. Em casa, jovem, com um pai desse jeito. O que passa na cabeça dele? Ou eu vou ser igual, ou vou querer ser igual, ou vou querer ser diferente. Mas imagina o que você está aprendendo. Olha que situação. Muitos de nós vive ou passou por isso, onde nossa família não tem nenhum cristão, tem pessoas que são totalmente contra Deus, contra a palavra de Deus. E aí, o que você vai fazer? O que você faz? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui mais um dia, mais uma noite, ó Pai, para entregar nossas vidas, nosso coração, nossa mente à Tua vontade, ó Pai. Fale nossos corações, tire de nós tudo aquilo que venha a ser alguma distração, Pai, que nós possamos entender, compreender a Tua palavra, aquilo que o rei Ezequias vem trazer para nós ali em 2 Crônicas 29, possamos sair daqui mais cheios de Ti, Pai, com a confiança, ó Deus, que Tu pode todas as coisas, que Tu é o Deus do impossível, que não há causa demasiadamente possível para Ti, não há situação que Tu não possa intervir, não há problema que não possa interferir, que a Tua mão possa agir, Pai. Que possamos aqui aprender, ó Pai, com este homem, ó Pai, que não foi perfeito, mas ele teve uma qualidade tão importante que foi a confiança em Ti, ó Pai. Fale o nosso coração e a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. O capítulo é um pouquinho extenso, mas a gente vai ler aos poucos, tá bom? Todo mundo achou? 29, vamos ler do 1 ao 2. Vocês usam aqui a versão revista atualizada, né? Ok. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia ou Abi, e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Seu pai, aquele quer dizer seu antepassado, tá? Seu pai era Acaz. Davi, seu antepassado, um rei que ele tinha como, os reis tinham como exemplo, né? Então, seu antepassado Davi. Então, aqui começa uma história de confiança, uma confiança exemplar, que foi o rei Ezequias. Não precisa abrir, tá? Eu vou ler só um versículo lá em 2 Reis 18:5, que diz assim, olha que lindo esse versículo. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que confiança. Passaram-se praticamente 20 reis para o lado de Judá, 20 reis para o lado de Israel. Olha o que a Bíblia fala, a confiança desse homem foi tão grande que não houve confiança igual, semelhante, nem antes dele e nem depois dele. Olha que confiança, que exemplo para nós. E a gente vai ver o porquê. Aqui a gente entra num marco da história de Israel, porque o reino do norte estava praticamente destruído pelos assírios, tinha levado cativo muitas pessoas, mulheres, senhores, senhoras, filhos, filhas. A decadência moral era grande, decadência espiritual. Estava uma bagunça. Só Judá que tinha permanecido, não totalmente livre de tudo isso, mas tinha permanecido pela linhagem que Deus tinha já preparado para o seu filho. E Ezequias, ele sente que é um bom momento para uma liderança única entre os dois reinos, que faria tudo em conjunto novamente, queria unir, que o povo seria reunificado, se tornar um só, como foi na época de Davi e Salomão. Ele não perde tempo. O início desse reinado, ele frisa quatro pontos importantes que eu quero destacar com vocês. O primeiro ponto é a abertura do templo propriamente dita. Vamos ler do 2 Crônicas 29, do 3 ao 9. No primeiro ano seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. E o 9, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Olha o que um homem com uma confiança dessa ele começa fazendo. No primeiro ano, no primeiro mês, o que ele faz? Ah, não, eu vou... Imagina você se tornando um rei, né? Imagina assim, a gente não tem uma noção dessa magnitude, mas rei é um ser supremo que deve ter muitas regalias. Ah, agora o que eu vou fazer quando me tornei rei? Eu posso ter uma, duas, três, quatro mulheres. Posso construir um palácio suntuoso. Aqui as outras nações vão me adorar. Eu posso fazer muralhas, eu posso fazer jardins, posso fazer o que eu quiser, eu sou o rei. Né? Tá, depois eu vejo o que Deus quer, depois eu vejo o que o povo precisa. Vamos primeiro construir, melhorar aqui minha situação. Não. O que ele faz logo no primeiro ano, no primeiro mês? Ele abre as portas, ele viu o que o seu pai fez. Mas ele disse, olha que atitude desse homem, desse rei. Eu não vou fazer o que ele fez. Eu vou ser diferente. E ele vai e abre as portas. E repara, traz os sacerdotes levitas. Fala, gente, vamos santificar. O caminho que vocês estavam estava errado. Não é esse o caminho. Vamos fazer tudo o que é certo agora. Olha, a nação está sofrendo. Israel está sofrendo com a Síria por causa disso. E vocês também estão sofrendo porque vocês estão seguindo o que o meu pai fazia. Vamos santificar. Vamos melhorar, vamos consertar a casa, vamos arrumar. Ele não se preocupou com o próprio umbigo dele. Não, ele se preocupou com a parte mais importante. O que é? Espiritual. Ele foi um grande reformador, esse homem. Depois, outro ponto, ele faz a restauração dos levitas. Vamos ler do 10 ao 15. Olha que lindo. Agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Eu estou resolvido a consertar, arrumar, pôr em ordem. 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Ou seja, meus irmãos, para de fazer o que vocês estão fazendo. Qual que era a obrigação de vocês, levitas? Não era queimar incenso? Então volta a queimar incenso. Ah, é cuidar do som? Então volta a cuidar do som. É cantar? Volta a cantar. Doze. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matatias, dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Interessante esses nomes aqui, porque se a gente for ver, lembra quando foi decidido lá atrás, na época de Moisés, separaram em 12 tribos, teve os levitas. Esses nomes aqui são os descendentes. Então, opa, eles se tocaram, vamos levantar, vamos ter que fazer. A nossa descendência fazia o que era certo, então vamos levantar e vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. 15. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Então eles estão entendendo, fala, olha, a casa estava fazendo tudo errado, nós estávamos também indo por esse lado, mas agora chegou um rei que está resgatando, que está trazendo uma reforma, que está resgatando aquilo que Deus nos propôs lá atrás a fazer. Então o que vamos fazer? Vamos fazer então. Chamaram os outros irmãos, se santificaram. Segundo as ordens da palavra do rei, vamos purificar a casa do Senhor. Terceiro ponto, a restauração do sacerdócio. Vamos ler do 16 ao 19. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedrom. Aqui um detalhe importante, porque se lembra, só os sacerdotes podiam entrar. E estava uma bagunça, um lixo, um caos. Então eles entraram, tiraram tudo para fora agora, levitas, agora vão, vocês vão fazer a parte de vocês, a gente está tirando aqui, a parte que cabe a nós, nós vamos fazer. E agora vocês fazem a parte de vocês. E o trabalho continuando. 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor. 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao oitavo dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Olha como alguém que confia em Deus faz uma mudança, uma transformação. Olha que rápido. Em 8 dias... santificar a casa do Senhor. E depois, mais 8 dias, eles acabaram. 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os objetos. 19. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Olha como começa a reforma, olha como começa a transformação. Cada um foi fazendo a sua parte, sacerdotes vieram e fizeram a dele, os levitas vieram e fizeram a dele. O que é isso? É uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Eles estão entendendo que fala: meu Deus, o que a gente estava fazendo no período do seu pai, Ezequias? Prevaricaram, fazendo tudo contra, tudo aquilo que é contrário à Torá, à lei de Moisés, tudo aquilo que é contrário ao que a gente foi ensinado. Meu Deus, que caminho que a gente está indo? Não é esse. Vamos fazer o que é certo, vamos purificar, vamos santificar. E fizeram, de uma maneira bem rápida. Um quarto ponto que a gente pode ver aqui é a instrução dos sacrifícios, dos dízimos e ofertas e o restabelecimento do culto. Olha que reforma ele vem fazendo, Ezequias. Abre o templo, restaura os levitas, sacerdócio, vai instruir sobre os sacrifícios. Vamos ver agora, do 20 ao 35. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Olha só, uma pessoa que tem Deus no coração. Eu vou dormir até meio-dia, depois eu vejo. Não, de madrugada, ele levanta, ele está preocupado, ele tem algo a fazer importante, quer restaurar, construir o templo. Ele quer estar em ordem com Deus. Levanta de madrugada. Olha que atitude. Reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá e aos filhos de Arão, os sacerdotes que oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. 23. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto em oferta pelo pecado e por todo Israel. Essa prática, que vocês lembram, né, na época de Moisés, que era a prática fazer isso. Os holocaustos, trazer as ofertas, queimar pelos pecados, tinha se perdido. Não se fazia mais isso. Sabe desde quando? Desde Salomão, desde Davi. E se passaram tantos reis e não faziam mais isso, não seguiam mais as ordens de Moisés. Esqueceram da lei. Ezequias fala: não, vamos fazer tudo conforme. Vamos fazer tudo como é para ser feito. Tudo como Deus quer, como a palavra manda. 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Então tinham aqueles levitas que faziam a parte da limpeza, ajudava com sacrifícios, e tinha aqueles levitas que eram os musicais. Ele restaurou a parte musical dos levitas também. 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostou quando entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo até findar-se o holocausto. Ou seja, ele está fazendo tudo conforme a palavra manda, conforme a lei mandava. É para queimar, é para oferecer sacrifício, vamos fazer. É para cantar como cantava lá na época de Davi, vamos cantar. Vamos fazer o que é certo. Olha que lindo, toda a congregação se prostrou. Está entendendo o que é isso? A gente estava andando todo torto, fazendo tudo conforme outra nação, conforme o outro rei queria. E agora eu estou entendendo que não é dessa forma. Nós tínhamos um propósito, nós tínhamos uma missão. E nós largamos isso. Vamos voltar para cumprir. Toda a congregação se prostra. 29. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Ou seja, se rendendo a Deus, fala: Deus, é para ti. É para ti, eu me tornei rei, Senhor. Mas é para restaurar, é para fazer a tua vontade, não a minha. Não é para ser como meu pai foi. 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles fizeram com o quê? Com tristeza? Não, com alegria. Fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. 31. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios de oferta de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios de ofertas de ações de graça e todos os que estavam com o coração dispostos trouxeram holocaustos. Aqui, gente, tinha se perdido também a parte dos dízimos, ofertas também não tinha mais, e ele resgata isso. E é interessante notar que a congregação traz. Todos de coração entenderam e falaram: não, é isso mesmo que a gente tinha que fazer. E nós não estamos fazendo, então vamos fazer. O que é de Deus, vamos dar a Deus. Vamos fazer as ofertas, as ações, os dízimos. Com alegria fizeram. Olha o 32. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3 mil ovelhas. O que está acontecendo aqui? O que eu tenho é teu, Senhor. Não é meu. Não é meu. Tu me deste as ovelhas, os carneiros, é teu, vou trazer. O dinheiro que tu está me dando é teu, Senhor. Eu te dou 10%, mas 100% é teu. Eles estão entendendo. Estão resgatando, estão trazendo isso para eles. 34. Olha que interessante. Sacerdotes, porém, eram muito poucos. E não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Por que ele está falando dos outros sacerdotes? Porque muitos sacerdotes tinham se deturpado, eles tinham se voltado, tinham se decidido ficar seguindo o rei Acaz, seguindo as outras vezes, então eles tinham se perdido. Então poucos eram sacerdotes que tinham ainda aquela noção de fazer o que é certo. Então aqueles poucos não deram conta de tudo aquilo, aquela oferta que a nação estava trazendo, que tinha entendido que tinha que fazer e ofertar. Então, levitas, vamos lá, vamos ajudar, porque a gente não vai dar conta. Olha como é gostoso quando uma igreja, uma nação entende o que é prioridade em sua vida. Que não são as coisas secundárias. Não é o que está lá fora. É o que está aqui dentro. É o que está aqui na palavra do Senhor, é isso que importa para mim, eu vou fazer. Mesmo que for com sacrifício, com dificuldade, eu vou fazer. E fizeram tudo isso com alegria. Pediram ajuda e conseguiram fazer. 35. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Olha que lindo, ele aqui, nesse ponto, restabelece o culto. Ezequias tinha uma confiança tão grande em Deus que ele falou, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero restabelecer o culto. Se perdeu, vários outros reis estavam lá no trono antes dele, Judá e Israel, mas nenhum tinha feito isso. Isso era na época de Davi e Salomão, lá atrás. E ele fala, não, meu pai tirou as coisas do templo, jogou fora, tentou fazer barganhar com o rei da Síria, fechou o templo. Não, eu vou restaurar o que é mais importante, o culto. E ele faz de uma maneira tão linda, abre o templo, restaura os levitas, restaura o sacerdócio, instrui sobre os sacrifícios, as ofertas. E agora aqui no finalzinho a gente vê que ele estabelece o culto, ou seja, o culto volta a ter onde a sua origem, ao que era para ser feito. Interessante que a gente nota que a preocupação dele, no caso, a gente pode trazer aqui para a nossa vida, mas no caso do povo, que é resgatar o lado espiritual. Geralmente a gente, quando a gente está numa situação ruim, que a gente pensa? Primeiro, eu preciso me reestruturar, preciso me capitalizar, preciso ganhar mais dinheiro, estou trabalhando em emprego só, vou trabalhar em dois. Eu preciso colocar meus filhos numa escola melhor porque a escola está ruim. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Depois eu vejo, depois eu vou para a igreja, depois eu ajudo no som, depois eu ajudo lá na arrumar as cadeiras, depois o que se sobrar, eu vou pagar as contas primeiro, depois se sobrar eu dou o dízimo, oferta. Não. O que Ezequias vem ele fala primeiro? Primeiro lado do povo, primeiro que vocês precisam é reestruturar o lado espiritual. E é isso que eu vou fazer. Serve para a nossa vida. Como está a tua vida hoje? Está em ordem com Deus? Ou você está deixando Deus como secundário? Se der eu faço, se der eu ajudo, se der eu canto, se der eu vou no MAB. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, para resolver. Não. Ezequias, ele traz o que é mais importante, a restauração espiritual. Ele não foi usufruir dos bens que o cargo lhe proporcionava. Um rei, ele é um rei. Rei era autoridade suprema na época, podia fazer tudo. Não, ele restaura o lado espiritual. Sabe o que ele faz? Restaura o templo, purifica. Aquela época era cheio de altos, altares idólatras espalhados pela cidade inteira que o rei Acaz tinha colocado, os outros reis dele antes também. Ele é o único que tem coragem de tirar esses altares idólatras espalhados pela cidade, o único que tem coragem de tirar. Quebra as colunas de ídolos. Lembra a serpente de bronze da época de Moisés? Lembra? Tinha ficado lá naquela... Ficou até essa época do rei Ezequias, de Acaz, etc., e os reis anteriores. Sabe o que eles faziam com essa serpente de bronze? Adoravam. Estavam queimando incenso para essa serpente. Ou seja, fizeram daquilo um deus. O que ele faz? Ele quebra a serpente. Não, isso aqui foi um instrumento usado lá para um fim. Não tem que adorar isso, tem que adorar a Deus. Ele quebra isso também. Estavam idolatrando a serpente de bronze do tempo de Moisés. Olha como a idolatria estava tão grande. Só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine que aqui, qual que é o plazainha aqui, né? Pega fogo. Pegou fogo no hotel inteiro. Sobrou só esse púlpito. Só o púlpito. E aí vem os irmãos aqui. Nossa, esse púlpito aqui é uma coisa sagrada, né? Vamos adorar esse púlpito. Imagina tudo isso aqui. Vocês vêm aqui na porta, aqui, para o carro aqui na porta. Tudo em ruínas. E você vê o púlpito inteiro lá. Nossa, vamos começar a adorar esse púlpito, né? Porque tem alguma coisa especial com esse púlpito aqui. E começa a adorar e queima incenso. É isso que eles faziam. Fizeram isso com a serpente de bronze de Moisés. Ezequias fala, não, isso aqui não é objeto de adoração. Quebra. Adorar somente a Deus. Ele dá grande valor pelo que está na palavra de Deus. Pelo que está na lei. Ele não segue as instruções de seu pai Acaz, que foi um rei terrível, que chegou a queimar seus filhos. Essa restauração, ela leva, desculpa, em torno de umas 3 semanas. 3 semanas de quando ele se torna rei. Olha que coisa rápida. É uma demonstração do poder divino de Deus e é um motivo de grande comemoração. O desfecho disso, sabe onde se encontra? Olha a nossa Bíblia aí no 36, último versículo do capítulo 29 de 2 Crônicas. Ezequias e todo o povo se o quê? Se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Eu tenho uma versão no meu celular aqui que eu gosto bastante, é a NVT. Vocês conhecem essa versão? Eu vou ler na versão NVT aqui para vocês também. 2 Crônicas 29. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito, pois tudo foi realizado sem demora. Olha que lindo isso, sem demora. Restaura o lado espiritual, que é o principal da minha vida, da sua vida e do povo, que estava totalmente perdido, em ruínas, em decadência. Eu vou dar um spoilerzinho, mas depois eu quero deixar de desafio para vocês. Lê em casa, depois do capítulo 30 em diante, para vocês verem o que acontece. No 30, só para vocês entenderem, sabe a Páscoa que a gente celebra? Que foi lindamente, teve uma cantata esse ano, né, para nós. Não tinha mais celebração de Páscoa. Desde a época de Salomão e Davi. Ezequias, no capítulo 30, ele restitui a celebração da Páscoa, e não só isso, ele chama a nação de Israel, fala, vem todo o povo, vamos celebrar. Vocês perderam isso, que é tão importante para a nossa nação. A Páscoa acontece de uma forma linda. Aí mais para frente, o rei da Síria, um rei terrível, uma potência na época, que ganhava de todas as nações vizinhas, fala assim para o povo, tira barato, ele tira sarro de Ezequias. Povo, você acha que a confiança que o Ezequias tem nesse Deus aí vai livrar você da minha mão? não vai livrar. Pode ter certeza, esse Deus não é capaz de destruir a Síria. Tira barato, zomba dele, manda o comandante lá falar um monte pro povo, para Ezequias, fala, não adianta se confiar nesse Deus não. Nosso rei, nossa nação vai destruir vocês. E vocês vão ser cativos nossos. Ezequias, o que ele faz nessa época? Depois vocês olham lá. Ele ora. E confia em quem? Em Deus, que confiança. Depois eu não vou falar o que acontece, mas acontece uma coisa milagrosa, que só nosso Deus é capaz de fazer. Então desafio, leia depois do 30, o 31, o 32. Tem só mais alguns capítulos para acabar a 2 Crônicas 29. Leia na sua casa para você ver que história linda. Para a gente concluir, depois tem uma aplicaçãozinha que eu quero deixar para vocês. Eu vou ler aqui na NVT. Segunda Reis 18, de 6 a 7. Pode abrir. Segunda Reis 18, 6 a 7, a parte A do 7. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele. Teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. 7, a parte A dele. Assim o Senhor estava com Ezequias e era bem sucedido em tudo o que fazia. O pastor não falou aí um segredo no começo para a gente aí de Asa? Olha um outro segredo para a vida, para a nossa vida. O que a gente deve fazer? Se apega ao Senhor, não se afaste dele. Cuide e obedecer o que está na palavra de Deus. E assim a mão do Senhor vai estar com você. Ele foi sucedido em tudo o que ele fazia. A gente pode aprender que não importa como foi o seu passado, Não importa como foi seu avô, sua avó, seu pai, pode ter sido idólatra, pode ter sido alguém que fala, mas Léo, mas eu lá na minha casa só sou eu de cristão. Não tem problema. Ezequias, o que, que ele faz? Ele segue o exemplo do pai? Não, ele fala, meu Deus, a nação precisa de ti, eu preciso de ti. Eu só tenho a ti, eu vou confiar em ti e vou fazer o que é para ser feito. Então não importa se teu pai não é cristão, tua mãe não é cristã, teus avós não são. Ah, mas todos os meus irmãos não são cristãos. Você é. E Deus vai te usar. Confia em Deus. Ah, mas lá em casa eles seguem a outros deuses. Não tem problema. Siga Deus. Siga o Deus que está aqui. Deus de Ezequias. Deus de Salomão. Deus de Davi. O nosso Senhor Jesus Cristo. Siga Ele. O que, que aconteceu aqui que a gente acabou de ler? Ezequias se apega, não se afasta, tem cuidado de obedecer e a mão de Deus está com ele. Você quer que a mão de Deus esteja com você hoje, amanhã, daqui a 15, 20, 30 anos, com a tua família? O que, que você faz? Se apega. Faz o que Ezequias fez, confia em Deus. Dificuldades vão vir? Muitas. Problemas vão vir? Muitas. Doenças vão vir? Vão. Mas aquele que está com Deus pode ter certeza que Deus estará com ele. Ezequias estava disposto a fazer o que é certo e que seguia a orientação que está na palavra de Deus. A gente pode ser diferente do que foi nosso passado, do que nosso pai é, do que nossa mãe é, do que meus tios são. Não importa se eles são de outra religião, se eles seguem outros deuses, decida por seguir ao Deus verdadeiro e único que está na palavra de Deus. Confie nele. Esse é um exemplo de confiança que Ezequias dá para a gente. Ele é o único Deus que vai o quê? Nos dirigir, vai nos conduzir, vai nos dar força para fazer a sua obra e cumprir todo o propósito da nossa missão que nós temos na nossa terra. Qual é a sua missão? Aqui, você sabe? É só trabalhar e estudar? Só? É pagar conta? É viajar de vez em quando? Só isso? Não, a gente tem um propósito maior. A gente tem algo a se cumprir. Ezequias entendeu o seu chamado e fez. E qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Fazer o quê? Eu não sei, uns servem para cantar, um serve para ficar na mesa de som, um serve para organizar o culto, as fileiras. Deus chama para ser pastor. Deus chama para, como filho do pastor agora, que está ministrando às crianças. Não sei, não importa, mas todos nós temos uma função para fazer na casa do Senhor. É isso que Ele quer de nós, nosso propósito, nossa missão. Quem fica ali na mesinha dos livros, quem fica ali orientando aonde dá os dízimos, ofertas, quem dá aqui a presidência, quem organiza, quando o pastor está de férias, a sua família, o pastor está de férias, então esquece o culto, quando ele voltar, não, alguém vem, assume, continua a obra. Esse é o nosso propósito, nossa missão. E Deus vai ajudar, como ajudou aquela nação ali que Ezequias conduziu. Para a gente fechar, eu quero trazer uma aplicação para nós. Três aplicações práticas para a nossa vida. Que a gente pode aprender com o rei Ezequias, que foi esse exemplo de confiança para nós. A primeira é, claro, não podia ser diferente. Confiança total em quem? Em Deus. Então tenha confiança total em Deus e plena nele, como Ezequias teve. Segundo, disposição a servir a casa de Deus. O que, que Ezequias fez logo no primeiro mês? Gente, vamos lá. Vamos arrumar a casa, vamos servir, vamos ajudar. Mas aqui não tem o que fazer, Santana é uma igreja ainda pequena, não sei o que fazer. Pastor, o que eu posso fazer? Lucas, Léo, Domingos, o que eu posso fazer? Com certeza tem algo para fazer. Ele vai falar para você, olha, chega antes de todo mundo e acende as luzes. No final, você acende as luzes. Amém, faça isso para Deus, com alegria no seu coração. O que, que você faz lá em Santana? Eu acendo as luzes para a congregação chegar, eu apago as luzes para todo mundo ir embora. Amém. Eu varro todo aqui o salão. Amém. Tenha disposição a servir. Ah, não sei o que fazer. Conversa com os irmãos. Talvez ele possa te falar, olha, aqui talvez não tenha algo para você fazer, a mesa de som já está ocupada pelos irmãos. Eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho certeza que o pastor tem algo para fazer. Ora por fulano, por ciclano. Tem esses irmãos aqui que não estão vindo, estavam vindo no passado, não estão vindo mais. Eu vou dar essa tarefa para você, da sua casa. Você vai orar durante um mês para esses irmãos. Amém, você está servindo. Tem a atitude de Ezequias. Então é confiança total em Deus, disposição em servir a casa de Deus. E o último, que é uma aplicação que eu achei bem interessante, qual marca você está deixando? Qual marca eu estou deixando? Que legado eu estou deixando para a minha geração? Eu tenho dois filhos. O que, que eu vou deixar para eles? Filho, você tem que estudar na melhor escola do Brasil. Você tem que trabalhar só nas... Eu só aceito quando você trabalha nas multinacionais. Empreguinho, meia boca, não quero não. Não. Eu não quero isso dos meus filhos. Claro que estudar é bom. Claro que trabalhar é bom. Eu quero que eles trabalhem e estudem. Mas sabe qual legado eu quero deixar? Que eles sirvam a Deus. Que eles sirvam a Deus. Que eles sejam obedientes à palavra de Deus. É isso que eu quero para os meus filhos. Eu e minha esposa, mais nada. Se chegar no final da minha vida, minha filha e meu filho falar assim: pai, eu não estudei muito bem, eu não tenho emprego bom, mas eu sirvo a Deus. Está ótimo. É isso que eu queria. Eu cumpri o que Deus fez. Eu deixei um legado. Qual legado você está deixando para os teus filhos? Quem é vó aqui? Quem é vó? Levanta a mão. Qual legado vocês têm deixado para os seus netos? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Qual legado você está deixando para os seus filhos? É que tem que ser rico, é que tem que ganhar dinheiro, é que tem que ter boa saúde, é que tem que ter o carrão, é que tem que ter a casa boa. É isso que você tem que ensinar? É claro que estudar é bom, não estou falando que não tem que estudar, não tem que trabalhar. Tem que fazer isso. Mas o que é o mais importante para a vida dos teus filhos? É seguir a Cristo. É submeter à palavra de Deus. É servir esse Deus. Sabe por que eu estou falando isso? 100 anos depois, anciãos do tempo de Jeremias lembraram da história de Ezequias e da sua confiança e da fidelidade que ele tinha a Deus e do livramento que Deus tinha dado a ele contra a Síria. 100 anos depois, lembraram da confiança que Ezequias teve. Qual é o legado que a gente vai deixar? Qual marca? E eu falei para quem é pai e mãe. Quem não tem pai, não tem filhos ainda? Muitos, pode levantar quem não tem filhos ainda. Não tem problema. Qual legado você vai deixar para os seus vizinhos? Qual legado você está deixando para os colegas do seu trabalho? Qual legado você está deixando para os colegas da tua faculdade? Qual legado você está deixando? Ah, tem um cara lá na minha faculdade chamado Jun. Eu não conheço muito ele, mas eu sei que ele serve a um Deus. Eu sei que ele é crente. É esse legado que ele tem que deixar. Ah, ele é bom, um bom estudante, tira notas boas, ok. Mas ele é diferente. Não é porque ele é bom estudante, ele tem algo a mais. Vai ver o que ele é. Ele é um cristão, ele é um filho de Deus. Que podia estar em qualquer outro lugar. Ele está aqui servindo. Serve na saúde, serve aqui. Não tem suas obrigações na sua casa? Tem seus pais? Qual legado ele vai deixar para os pais que não são cristãos? É isso aqui, ó. É a palavra de Deus que ele vai deixar. Amém? Abaixe suas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus, quanta lição, Pai. Quanta lição nós aprendemos nesta noite com o começo do reinado do rei Ezequias, ó Pai. Ele tinha tudo para se tornar igual ao seu pai, seguir ao seu pai. Como a gente vê por aí, muitos filhos seguem aos que seu pai faz. Mas ele não, Senhor Deus. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu confiar em ti, uma confiança exemplar para nós, Pai. Ele decidiu ter a atitude de servir na tua casa, na tua obra, de restabelecer, restaurar tudo aquilo que estava sendo feito de maneira contrária à tua palavra, Senhor Deus. E ele deixa um legado, ele deixa uma marca, que é de confiança, Pai. Que isso seja impactado em nossa mente, nosso coração, que nós possamos lembrar do que Ezequias foi, Pai. Não foi perfeito? Não foi. Mas nós também não somos, Senhor Deus. Nós somos dependentes de Ti, da Tua Palavra, Pai. Venha a nós agora, Pai, com o Seu Santo Espírito, Pai. Abençoe esta igreja, Pai, aqui da saúde, da congregação, Pai. Abençoe cada irmão que está aqui servindo, Pai. Pastor Patrick, Léo, Lucas, os irmãos do som, do louvor, que estão aqui na arrumação, que estão ajudando de alguma forma, Pai. Aqueles que não estão ajudando ainda, que sintam a disposição de te servir, te ajudar na tua casa, Pai. Sempre há coisa para fazer, Pai. Nos ajuda a ter essa confiança e essa atitude em colocar as suas coisas em primeiro lugar, Pai. Em saber, ó Pai, que a maior marca que nós podemos deixar nesta terra, nesse país, para nossos filhos, netos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, enfim, é a marca de Jesus Cristo, ó Pai. É isso que importa, ó Pai. Nos ajude a sermos, ó Pai, aquilo que Tu queres, ó Pai. Nos ajude com nossos problemas, dificuldades. Nos ajude, ó Pai, a confiar em Ti, ó Pai, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus. Ajude esta igreja, Pai, a ser impactada, Pai, pelo Teu Santo Espírito e que este bairro Santana, Pai, seja, Senhor Deus, atingido pela Tua palavra para esta igreja aqui de Santana, Pai. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nos guarde na volta para nossas casas, abençoe o começo da nossa semana, Pai. Possamos fazer a diferença no meio onde nós estivermos inseridos, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, Senhor. Obrigado aos irmãos aí pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês.